Perguntas Proibidas.
Bem-vindos à segunda parte do Perguntas Proibidas, um programa de parceria do Instituto da Democracia Portuguesa com a Rádio Europa. Hoje estamos com o Miguel Real e falávamos, Miguel, de como é que entre o ensaio, os teus primeiros passos e a filosofia, tu nunca deixaste de ir acumulando investigação em temas portugueses, posso dizer assim, por via desse, quer da filosofia da saudade, quer do outro ensaio Ser e Representação, que também é prémio da Associação Portuguesa de Escritores, e que é um livro belíssimo, que eu só posso recomendar pelas suas reflexões sobre, digamos, os bens culturais e o poder, a relação entre o poder e a cultura do nosso país. Depois há ainda esta Morte de Portugal, não é?
Portugal,
que sai alguns anos depois, 10 anos depois.
10 anos depois.
Mas que prolonga o sistema.
Sim, prolonga ao Portugal Ser a Representação.
E portanto, continuas nessa. Mas fizeste, então, a certa altura, é uma pergunta que aqui fica, essa tua densidade de conhecimento do que é Portugal, a certa altura leva-te para fazer ficção, não é?
Exatamente.
Porquê? Porque o ensaio não chegava? Ou porque...
Não sei. O que eu disse há pouco, quer dizer, como nunca pensei numa carreira e obedeço a impulsos momentâneos, a quase a pulsões de desejos que se corporificam, concentram num tema, basta apaixonar-me por alguma coisa. Não, eu quando digo coisa é apaixonar-me por um tema, uma personagem, uma figura da história.
Mas esses temas são muito fortes, isto é, as figuras que tu tens tratado são pessoas como Padre António Vieira, essa de Queiroz.
Só são pessoas porque eu me apaixonei. Por exemplo, o Padre António Vieira, andei 7 anos com ele, ao colo, se assim posso dizer, percorri todos os sítios onde ele esteve no Brasil, exceto o Rio Tocantins, porque não tinha dinheiro, voltei para trás, senão... Nós nem imaginamos os sítios onde ele foi. Ainda hoje é difícil ir, quanto mais há 300 anos.
Atravessou várias vezes o Atlântico. Enfim.
Atravessou 7 vezes o Atlântico, sim, que é uma coisa perfeitamente louca. Não imaginamos sequer. Teve uma irmã com 5 filhos e o cunhado mortos no Atlântico. Foi atacado por piratas perto dos Açores. Foi abandonado a Ilha Graciosa.
É uma figura
num naufrágio perto de Cabo Verde.
Mas, por exemplo, essa de Queiroz está, no certo modo, nas antípodas dessa vida aventurosa, por assim dizer.
Mas nessa altura tinha aulas com um professor que me fazia apaixonar por tudo o que era literatura, que é o professor Carlos Reis, que toda a gente conhece.
E tive um queirosiano...
Tive um ano de aulas com ele no mestrado, 2 vezes por semana, portanto, 4 horas, e apaixonei-me pelo Eça de Queiroz. Escrevi um conto, um romance que é A Visão de Túndel por Eça de Queiroz.
A Visão de Túndel, por aliás, como sabes, eu próprio sou um leitor e um admirador dessa obra, que tem um ritmo extraordinário. Essa recriação do que ele fez no Porto, não é?
Era, exatamente.
Na Ribeira.
A Gaia, ele tem a visão... Tem a visão que vai dar origem à relíquia e tem aquilo que se chama, e escreveu um conto chamado A Visão de Túndel, que sou eu que escrevo por ele, isto é tudo ficção, é evidente.
É a vantagem
da
ficção.
Estava tão apaixonado por essa de Queiroz que isto habitualmente em mim é habitual, do ponto de vista da sensibilidade, escrevi um romancezinho. Do ponto de vista do ensaio, escrevi um ensaio, do ponto de vista da sensibilidade, escrevi um romance.
Que é a Visão de Túndel do Eça de Queiroz.
Do ponto de vista da reflexão, escrevi um ensaio, que é o último Eça. Que era um tema que eu trabalhei com o professor Carlos Reis, portanto, não...
Isso está-se a tornar a ti um hábito, escrever ficção e ensaio com a mão esquerda e a mão direita?
Isto dá vontade de rir, eu próprio sinto-me constrangido, mas é um facto verdadeiro que às vezes estou cansado, ainda ontem estive a escrever ensaio, desde as 8 da manhã até às 4, 5 da tarde, no último domingo, eu não sei quando vai para lá, mas pronto, das 8, 9 da manhã às 4, 5 da tarde, escrevi ensaio e depois fui até à praia, levei uns livrinhos e escrevi ficção. E saiu muito bem. Habitualmente não me sai bem à primeira, mas naquela altura saiu muito bem. Pronto. Quer dizer, dá a impressão que a sensibilidade chega a uma altura, esgota-se, está cansada, mesmo cansada, é a palavra há que dizer, descansada. Nessa altura aparece o entendimento, a reflexão, a exigir. Ou às vezes é o contrário. E não é impossível que eu à segunda escreva ensaio e à terça escreva ficção sobre o mesmo tema. Por exemplo, Padre António Vieira, O Sal da Terra é um livro, é um romance, Padre António Vieira, Cultura Portuguesa é um ensaio. Aproveito, é um bocado o dois em um, se assim se pode dizer, aproveito a mesma investigação, para um e para outro. Digamos.
Claro, de onde esse paralelismo é, exatamente, que tu dizes, no caso
os documentos são os mesmos.
Será que vai aparecer um dia uma ficção com Eduardo Lourenço?
É possível, eu já disse a ele. Já disse a ele que ia escrever um conto sobre ele, mas ainda não escrevi.
Ah,
um conto. Mas quem começa um conto, um dia...
É que acabará,
é exatamente, pode acabar...
Porque essa é outra das figuras que tem apaixonado, pode ser, do ponto de vista ensaístico.
Sim, foi, absolutamente. Foi o Eduardo Lourenço, também foi um certo convívio com ele também, não é? Qualquer pessoa convive com ele, percebe a lucidez, por um lado, ao nível de até de um certo... uma certa visão existencial, não existencialista, essencial da cultura portuguesa e, simultaneamente, uma lucidez que não está inscrita nos manuais, digamos assim. Ou quando falamos, e lemos, Eduardo Lourenço, vemos que ele tem uma teoria de que, habitualmente, os manuais de filosofia, os manuais de história, os manuais de cultura em Portugal não englobam. Por isso... É por isso que o chamamos, e ele só auto-intitula, ele próprio, heterodoxo. Não quer dizer que ele tenha razão sempre, é evidente, não é? Mas quer
Mas
dizer
que, abre
que
muitas
é,
razões,
é muito
abre.
Estimulante. É muito estimulante. E ler, falar com ele...
Embora
é
na origem estamos
grande.
Perante alguém que tem uma evidente formação filosófica, uma lecionação,
claro,
e os seus primeiros livros, heterodoxia,
sem dúvida, de 49, heterodoxia.
Lá está, faz parte da filosofia portuguesa.
Ele abandona a filosofia... praticamente com a Heterodoxia 2, que é 67.
Uhum.
Em 67, a Heterodoxia 2, e já está todo integrado, digamos assim, no ensaio literário, na crítica literária, no ensaio literário. E ele explica isso numa entrevista que deu a Diogo Pires Aurelio. Ele diz que a literatura nunca nos decepciona. A filosofia é tão vasta, tão grande e tão superior que é muito decepcionante. Ler Platão é, para quem tem pretensões, que era o caso dele, como jovem assistente da faculdade do Joaquim de Carvalho, em 40 e tal, ler Platão ou ler Kant é absolutamente decepcionante, porque dá a impressão não só que tudo está dito, como dizer uma coisa nova é quase iniciar um movimento que vai dar origem a um novo sistema de filosofia.
São
isso não é para todos.
Píncaros da montanha que podem afastar, não é?
Exatamente.
E sem dúvida também conta a desilusão dele com o ensino universitário
sim,
e académico português,
claro,
não é?
E estava no estrangeiro, não podia continuar a investigar os aspectos da cultura portuguesa, digamos assim. Ficou na literatura, que era o mais fácil. Mais fácil no sentido de mais diretamente ligado.
Miguel, neste universo Miguel Real, chamemos-lhe assim, contam muito também as peças, os textos teatrais que tens feito em coautoria com a Filomena, com a Filomena Oliveira.
Aí sou totalmente arrastado. É isso, totalmente.
É uma confissão, isto?
Não, de certo
é um modo,
facto, ela se tem consciência disso, eu tenho consciência. Quer dizer, se eu não estivesse casado com a Filomena, nunca faria peças de teatro na minha vida. Isso tenho a certeza. É muito difícil fazer peças de teatro.
Mas que têm tido um sucesso excelente, a começar pelo que mais interessa, ou seja, têm sido representadas.
Têm sido representadas e têm ganho bastantes prémios em teatro, o que é muito importante, e tem até o favor do público. Esta última, Família Portuguesa no Teatro Aberto, foi muito regozijante, digamos
assim. Este último é de já 2010?
2010, portanto, sim. Teve entre março, abril, maio, no Teatro Aberto, uma Família Portuguesa. Ganhou o Grande Prémio do Teatro da Sociedade Portuguesa de Autores e foi encenada pela Cristina Carvalhal. E teve esgotado continuamente, desde a primeira vez, e depois foi logo convidado para ir ao Festival de Teatro da Almada e para um Festival de Teatro da Finlândia, que eu não fui, e portanto não sei o nome do festival, e agora vai para também. Já esteve em Braga, já esteve na Guarda, e vai para o estrangeiro novamente. Portanto, foi
com a mesma companhia.
São 5 atores, dirigidos pela Cristina, sempre do Teatro Aberto. Portanto, 5 atores, têm o cenário é um bocadinho é feita por uma arquiteta paisagista e é um bocadinho difícil de levar, mas pronto.
Não. Como é que classificas essa peça? É uma peça...
É uma sátira à situação política hoje, a partir de uma visão de esquerda. Portanto, digamos que contando muito rapidamente, é um português pícaro que se morre absolutamente frustrado, porque tendo acreditado sempre naquilo que lhe diziam que ser a verdade, ele chega ao fim da vida e constata que a verdade está a algures, mas não no que lhe contaram. Ele defendeu Portugal briosamente na Guiné, antes do 25 de Abril, com a convicção, uma convicção imperial, digamos assim, que estava a defender a sua pátria. Depois acontece, ele não tinha formação política, como a maior parte do povo não tem, e depois acontece o 25 de Abril, ele começa a ler os jornais e começa a descobrir que aquilo, afinal, quer dizer, muda totalmente para a esquerda, que aquilo que tinha sido a grande defesa, ele começa a ver, então, se aquilo, o território realmente não era branco, era negro, etc. Não vale a pena estar a dizer. Sim. E inscreve-se no Partido Comunista e passa a defender com a mesma força
imperial também.
Imperial. As ideias, neste caso agora internacionalista, as ideias que já tinha defendido antes, mas agora do Partido Comunista, que ainda agora, com o seu caráter extremamente patriótico, taticamente patriótico, mas estrategicamente internacional, a defesa dos operários, dos camponeses, da reforma agrária, defendeu tudo isso. E um dia olha para o mundo e vê que começam as pessoas tão felizes a deitar abaixo o muro de Berlim, que ele considerava sagrado.
É engraçado que estejas a contar isso, porque quando se passa junto ao teatro, na Praça de Espanha, os outdoors que se vêem são do PCP, que dizem por uma visão patriótica e de esquerda.
Patriótica e de esquerda, que é a coisa não mais paradoxal.
Não foram vocês que puseram lá o outdoor para anunciar a peça.
É patriótica e de esquerda, é espantosa. É espantoso, pronto, no momento da afirmação da Europa também, às vezes é importante haver afirmações patrióticas.
É assim uma espécie,
pronto, ele vê...
Quadratura do círculo.
Exato, é a paradoxabilidade. Ele vê o muro de Berlim cair, vê o Gorbachev anunciar a Glasnost, a Perestroika, e constata, novamente, pela segunda vez, que andou, agora neste caso 20 anos, enganado a defender ideias que agora aqueles todos que deviam, eles sim deviam as defender, estavam a deitá-las fora todas. E então sai do Partido Comunista. É um homem duplamente desiludido na vida. Entretanto, fumava abundantemente, como fumam os portugueses, ou grande parte dos portugueses, e apanhou um cancro.
Ou pelo menos essa geração.
Sim, essa geração, exatamente. Essa geração. Uhum. Apanhou um cancro no pulmão. Portanto, a desilusão ideológica e filosófica segue-se a desilusão do corpo. O corpo já não vai viver muito tempo, constata que terá 2 a 5 anos de vida, começa a pensar... Entretanto, tem os filhos e começa a falar... Tem um filho que se empregou no banco, que é, o filho é exatamente o contrário dele.
Portanto, é um yuppie, quase.
Exatamente, é individualista e hedonista, Carnaval, Serra Nevada, etc. E o filho só conhece Cuba porque é a praia de Valadeira, não é? É o paraíso dos bancários em Portugal. É uma sátira, uma brincadeira, mas as pessoas gostaram.
Ou seja, havia o estereótipo da casa portuguesa, vocês tentaram criar
a família.
É uma família portuguesa, com certeza.
É, exatamente.
Dessas desilusões profundas. É. Dar a cara e depois rasgam-lhe a camisa, não é?
Claro.
Ou o emblema que ele quis pôr.
Há uma constatação triste. Triste não, melancólica, não é? É que, de uma maneira ou de outra, o povo português, portanto, sei que é filme português, não tem sido feliz. Portanto, e supera essa infelicidade constitutiva com uma abundância de consumo, de apadrinhar, ou perfilhar, melhor dito, a modas estrangeiras, as mais difíceis, as mais diferentes, desde roupas a programas de televisão, a ideologias as mais gerais, a centros comerciais, vivendo para o consumo e para essa, digamos que essa infelicidade constitutiva do português é consolada, não é ultrapassada, é consolada pelo consumo. Temos os maiores catrais de consumo da Europa neste momento.
E esse teu tema ressurge noutras obras também?
Sim, ressurge aqui na morte, na morte de Portugal. Ressurge nas últimas páginas, ou no livro todo, no último minuto da vida de S.
E que tipo de explicação é que tu podes ter para isso? Porque é um momento histórico, foi sempre assim?
Foi sempre assim. Cada vez se constata, quando se lê os pensadores portugueses, que há um movimento de expansão, de tentativa de reconstrução, de renovação da sociedade, mudando o Estado, atacando a Igreja ou defendendo a Igreja, etc, etc, etc. E a partir de uma certa idade, um certo momento, há a constatação de que essa tentativa de renovação fracassa. É raro encontrar, hoje há 4 ou 5, Eduardo Lourenço é um exemplo, não é um exemplo. Mas até hoje, é raro encontrar um pensador português que tenha morrido contente consigo próprio, com a sua obra, não é contente no sentido hedonista, tenha visto até a sua obra reconhecer.
Garrete,
Teófilo Braga, que viu as suas ideias serem espelhadas na Constituição de 1911. O Guerra Junqueiro, por exemplo, viu as suas ideias serem espelhadas na República,
mas
ele afasta-se. Exatamente, ele evolui.
Tinha
exatamente.
Muitos crucifixos, não é?
Exatamente. E
segundo talvez... alguns, cito os crucifixos, segundo os estudiosos, ele colecionava crucifixos, não era apenas, digamos, por uma obsessão do colecionador, mas havia já ali um símbolo que ele sabia que tinha que carregar.
Não é? Então não é uma espécie de cruz, não é? De cruz nesse sentido. Mas a maioria, agora, evidentemente, há pensadores portugueses universitários que têm um bocado, se sintetizemos o caso de Eduardo Lourenço, que evidentemente se podem realizar e harmonizar com o país, mas ao longo de uns bons 300 a 400 anos isso não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Parece ser constitutivo de Portugal.
O português vai para o Val de Lobos, como o Alexandre
Exatamente,
Arcano, é
exatamente.
Isso que tu estás a querer transmitir.
Exatamente. Há uma desilusão. Isso começa no Sá de Miranda. Começa no Sá de Miranda, na primeira metade do século XVI. O Sá de Miranda sai da corte, portanto, ele forma-se e torna-se professor nos estudos gerais. Depois vai visitar Barcelona e segue para Itália. E traz, está lá 3, 4 anos, não me lembro agora, quando volta, ele não se consegue ambientar. Ele vê o requinte civilizacional, neste caso de Milão e de Roma, vê as novas modas estilísticas e filosóficas, volta e já não se consegue ambientar à cor.
E vai para Cabeceiras de Baixo.
Cabeceiras de Baixo. 30 anos. 1528 a 1558.
Cabeceiras de Baixo não deve ter mudado muito, não é?
Não. Não,
na altura talvez fosse mais excitante.
Tem uma igreja, tem a igreja mais famosa do Norte, que é a igreja do...
Do Cisa,
aquela igreja.
Sim, tem os seus apoiantes, os seus críticos, mas é verdade.
Mas desde o Sá de Miranda, portanto, é praticamente o primeiro intelectual português que rompe com a situação do país, rompe cordialmente, ele continua a corresponder-se com Dom João III, não contesta o legado institucional da igreja, ele não contesta nada. Ele simplesmente afasta-se, porque acha que o país é dominado por uma classe média relativamente... Ele não diz assim, classe média, estou a interpretar. Interpretar o quê? A carta do Pereira, que ele faz em Redondilha, a carta do Pereira de Bastos...
Mas que tem ali aquela expressão muito conhecida de homem de um só parecer, de um só rosto, uma só fé, não é?
Uma só fé, exatamente.
Outra coisa. Pode ser, mas de cor também, não é?
Exatamente. A tese dele depois é continuada por muitos. O povo abandonado a si próprio, o povo, interpreta-se o povo agora como pequena burguesia, como classe média, não é? Mas também o povo labrador abandonado a si próprio...
Contudo, olhando para o fio das tuas obras, não é bem essa a tua atitude.
Não, quer dizer, também eu não tenho pretensões a ser Sá de Miranda, nem a ser Eduardo Lourenço, portanto, eu situo-me num nível, não direi rasteiro, porque também seria um exagero, mas a um nível médio daquelas pessoas que vão escrevendo os seus livrinhos, vão tendo prazer na vida, dão aulas de manhã, à tarde podem ir para a biblioteca, podem ir para a praia escrever, e contentam-se com esta posição. Portanto, eu não tenho uma posição, não tenho um projeto para o país. O Sá de Miranda tinha, durante muito tempo teve, agora já não tem, o Eduardo Lourenço, durante o tempo do Estado Novo teve um projeto para o país. Sei lá, o Boa Ventura... Sousa Santos tem um projeto explícito para o país, não é? E outros, o Paulo Borges, um projeto unicamente espiritualista para o país, outros, o Viriato, o Sormanho Marques, também ao nível agora conseguir cruzar o ambiente com a economia, portanto, eu não tenho nada disso, eu vou escrevendo segundo os meus apetites, a verdade é essa, apetites, paixões, eu posso dar um exemplo. Não sei se posso dar um exemplo que é quando andei no Padre António Vieira, uma vez cheguei, portanto, ao Recife, ao Pernambuco, onde ele foi professor de retórica aos 18 anos. Eu fui ao colégio, ainda está lá o colégio dos jesuítas. Eu fui ao colégio e estive lá a falar com as autoridades do colégio e visitei o sítio onde primitivamente eles estariam e, portanto, o Padre António Vieira teria estado, etc, etc. E depois voltei e fui para, isto é Olinda, depois fui para o Recife, que é mesmo ao lado, e fui ao Centro Cultural falar com um senhor que levava a recomendação, que era um editor da Fundação, não me lembro agora o nome da Fundação, falar com ele, e pronto, tivemos a falar, e ele teve-me informado, há informações sobre o Padre António Vieira no Pernambuco, e às tantas diz assim, olhou para mim e o senhor já morreu, e era já bastante idoso. E olhou para mim com um ar de piedade. Quer dizer, eu não teria nível para escrever sobre o Padre António Vieira. O Padre António Vieira é muito querido no Brasil, não é? E agora vem este portuguesinho aqui, como eles dizem, aqui armado em bom, anda aqui, agora vai escrever sobre o Padre António Vieira. Então. E disse assim, olha, você devia escrever uma coisa mais simples. Sim, então diga-me. Então. E ele disse, devia escrever sobre a Branca Dias. Ele disse assim, e eu, a Branca, eu nunca tinha ouvido falar da Branca Dias. E eu perguntei, mas quem é a Branca Dias? É a mãe de todos nós.
Que é um título de um dos teus romances.
É Memórias de Branca Dias. Eu fiquei perfeitamente, eu fiquei, tá bom, ok, pronto. Agradeci, então mas onde é que encontro informações? Mais para ser simpático que outra coisa. Então onde encontro informações? Eu lá fui a umas enciclopédias, que a Branca Dias não tinha obra, não há um ensaio nenhum sobre Branca Dias. Foi umas enciclopédias, a história da vida privada, a história do cenário das mulheres, tirou umas fotocópias e deu. Eu acho que tem aqui tudo. Bem, no outro dia parti não sei para onde, passado um mês dentro do Brasil, depois voltei, fui ter com ele, almoçámos, andámos a tarde inteira, eu voltei a tirar aquelas coisas, e começou-me a falar na Branca Dias, andou uma tarde a falar da Branca Dias. No dia seguinte tive uma viagem.
Mas é uma branca, uma negra?
É uma branca, é uma judia, a primeira judia. A primeira judia é de Viana do Castelo, chamava-se Viana da Foz do Lima, é a primeira judia não a viver no Brasil, mas ele está logo, é antes do Tomé de Sousa, portanto é antes da divisão
do primeiro governador-geral.
Com provas, é a primeira judia a praticar o sabá em terras americanas, anterior aos Estados da América, não é? De tal maneira que hoje a sinagoga do Recife, que chama-se Rochedo de Israel, traço Branca Dias. Encontra-se logo uma imagem dela, que é uma imagem fabulosa. Não tem. Ela fugiu para lá e congregou no sertão do Pernambuco. Os judeus entravam pelo sertão, que era para fugirem da Inquisição. Congregou 24 famílias e praticou os rituais judaicos com uma força. E o marido não queria. O marido, que era judeu também, Diogo Fernandes, era comerciante. Tinha um engenho de açúcar, o marido não queria praticar, porque dizia que podiam ser os índios e os escravos negros podiam delatar, digamos assim, se alguém nos perguntasse. Mas ela insistiu, o marido morreu, ela, além de ser a primeira judia oficialmente a praticar rituais litúrgicos judaicos no Brasil, ela ficou 10 anos à frente do engenho, no sertão, em Camaragibe, que era um deserto então, a 50 quilómetros do mar, absolutamente deserto, governando 50 negros e 50 índios, isto é, mais ou menos, não é? Mais ou menos, metade. E depois, quando ela vende, vem para Olinda e torna-se a primeira professora de meninas brancas. E eu apaixonei-me por essa mulher.
Ou seja, nesse teu romance, sem dúvida, que deste voz ao que dizias há pouco, de que a Bíblia, figuras bíblicas, ela é uma verdadeira figura bíblica portuguesa, dúvida, não é? Em terras do sertão.
O Padre António Vieira também, não é?
Miguel Real, muito havia a dizer, porque estas histórias pequenas e os nomes grandes com que tu entrelaçaste aqui esta nossa conversa, penso que não podia ter sido mais interessante e agradável. Vamos continuar isto um outro dia. Muito obrigado.
Eu é que agradeço bastante. Muito obrigado.